25 de Abril, 48 anos depois. Memórias do professor de História Henrique Silva. Um trabalho do jornalista Paulo Correia.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessária.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois de nós, o adeus, ficamos só.
Eu chamo Henrique Silva, sou natural de Moçambique, nasci em Lourenço Marques, chamava-se Lourenço Marques, agora chama-se Maputo. O meu pai trabalhava como músico no Hotel Polana, que era um hotel muito bom em Lourenço Marques. Quando rebenta a guerra, em 1960, 61, começam os primeiros ataques terroristas, e os meus pais, o meu pai com medo mandou a família, a minha mãe e as minhas irmãs para Lisboa. Pronto, e dada a profissão que o meu pai tinha de músico, portanto, nós, praticamente, a minha infância foi eu, a minha irmã e a minha mãe. E a minha mãe é que teve que tomar conta de nós e cuidar de nós, porque o meu pai andava sempre no estrangeiro, dada a profissão que ele tinha. O tempo foi passando, a idade do meu pai também foi avançando e chegou a uma determinada altura ele deixou de ter êxito em Espanha, porque ele criou uma banda que era Os Duques. Tu ainda, se fores ao YouTube e escreves Los Duques, vão aparecer uma série de álbuns feitos pela banda do meu pai, que teve muito sucesso nos anos 60 em Espanha. Quando então ele começou então a envelhecer e o sucesso foi baixando e tal, ele regressou a Portugal e foi a partir daí que eu conheci o meu pai a sério, não é? Eu conheci o meu pai já tinha 8 ou 9 anos. Quando eu tinha 14 anos, deu-se então o 25 de Abril, foi uma noite muito especial porque o meu pai, quando chegou a casa, ele teve que passar por várias barreiras que os militares tinham feito ao longo da
estrada. Foi em zona de Lisboa.
Portanto, morávamos em Linda Velha e o meu pai vinha do Elefante Branco, que era naquela altura era o clube da noite de Lisboa, das pessoas ricas. E ele vinha, então fazia aquela parte da autoestrada de cima, que sais do Marquês Pombal, em vez de virares para o lado do rio, vais seguindo e depois vai dar a Linda Velha, onde nós morávamos. E então, logo nessa noite, quando o meu pai chegou, nós notámos que houve logo uma barulheira, o meu pai chegou, ele geralmente chegava sempre 4, 5 da manhã, e já nem sequer o ouvi, estávamos a dormir, mas nessa madrugada o meu pai ligou logo o rádio, assim que chegou a casa, ligou um rádio que nós tínhamos lá em casa, que apanhava os postos da GNR, ouvia-se a GNR a falar.
Aldo Santa, escuto, urgente, escuto.
Controle transmita, escuto.
Formando-se, Chiado está pichado viaturas saindo azul daqui do trem de passo. O ar do carro está cheio de viaturas com os canhões apontados para o quartel. A situação é esta, só tenho aqui que com viaturas os dois pelotões da guarda. Só tenho com viaturas os dois pelotões da guarda. E os carros. E o resto foi para a piada porque a Companhia de Infantaria 1 levou as suas viaturas para ir para o Rio e não tenho contacto com eles. Escuta.
E como tu sabes, a GNR estava do lado do Marcelo Caetano. E então, o meu pai, pela conversa, começou logo. Entretanto, com a minha mãe acordou, a minha irmã acordou, eu acordei, pronto, ficou. A partir das 4 da manhã, já ninguém dormiu na minha casa. Ficámos todos coladinhos ao rádio a ouvir eles, Papa Roger, Alfa, lá falarem em código. E entretanto, foi amanhecendo, a gente vestiu-se para ir para a escola. Eu, nessa altura, eu e a minha irmã andávamos no colégio particular, que é o Algés de Alfundo, que é em Algés. Fomos para as 8 horas da manhã, fomos para a porta da minha casa, à espera da carrinha, que era uma carrinha que vinha de Algés, apanhava a malta e levávamos para a escola. Entrávamos às 9, então às 8 já tínhamos de estar à porta. Acontece que nesse dia não apareceu carrinha nenhuma. Estavam os miúdos, havia vários miúdos no meu bairro, à porta, com as irmãs, e à porta da carrinha, e a carrinha nada. 8 horas, 8 e meia, 9 horas, nada, e então a partir das 9 começa a televisão a avisar que efetivamente os militares vão intervir, prepara-se uma revolução, a gente só ouvia falar da própria revolução.
Capitão Maia, só um minuto, só um minuto, o que é que se passa neste momento exatamente?
Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o regimento de lanceiros, o regimento de infantaria 1 que tinha sido... quem tinham ordenado para nos deterem aderiram e portanto também temos que arranjar uma missão para eles que estão ali sem fazer nada. Mas, e portanto, por enquanto aguardamos ordens.
Sabe-se quem é que está dentro do quartel do Carmo neste momento?
Há suposições que estará lá o Marcelo Caetano e portanto o Américo Tomás.
Mais, não?
Pois, também.
Vocês não entraram em contacto telefónico com eles? Quer dizer, não, como é que vão parlamentar? Vão falar pessoalmente ou vão tentar?
Aparecerá um emissário em frente à porta para dialogar. Claro.
Portanto, não o capitão tem... Maia neste momento não sabe quem é que vai ser esse emissário, nada, nem quando é que ele chega.
Aguardo ordens.
Portanto, não, e não tiveram contacto absolutamente nenhum com o Quartel do Carmo.
Nada.
Não sabem, inclusive, se eles estarão a preparar alguma reação.
É impossível reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa.
As pessoas daquela altura não eram politizadas, ao contrário do meu pai, que era comunista, era um homem que já tinha tido ameaças de prisão, era um homem que cada vez que o Salazar falava na televisão, eu lembro-me que ele dizia, as coisas que ele lhe chamava, e a minha mãe, cheia de medo, dizia, ai Mário, vê lá os vizinhos, porque havia uma grande rede de informadores na PIDE, qualquer pessoa que falasse mal do Salazar em pública, mesmo que não fosse em público, mesmo que fosse em casa, se o vizinho ouvisse, e se o vizinho tivesse amigos, as pessoas denunciavam-se, era assim, havia uma rede. E eu lembro da minha mãe, então, eu estava sempre, assim, pai, está calado, não diga essas coisas, olha os teus filhos, olha os teus filhos. O medo, e eu sentia já que havia ali qualquer coisa de anormal, aquele medo que a minha mãe tinha, não era normal, não é? Porque eu, como não estava politizado, eu sabia logo que era a censura, sabia logo que era a tortura, sabia logo que era o socialismo, o comunismo, uma série depois de conceitos que apareceram. Eu tive a sorte. No dia seguinte, na manhã do dia 25 de Abril, o meu pai meteu-me a mim, a minha irmã, ele não quis levar a minha irmã, porque era rapariga, meteu-me a mim dentro do carro e fomos para o Quartel do Carmo, assistir a tudo.
O povo tem avançado do Rocio e acompanha a coluna, gritando continuamente vitória e fazendo gestos à coluna de incitamento.
É pelo menos essa primeira conclusão que nós podemos tirar. Mesmo que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que nós em relação ao evoluir deste movimento, há pelo menos uma coisa que elas estão a dizer muito claramente. É que foi uma vitória sobre um regime que houve até agora. Há pelo menos, portanto, uma manifestação incontestável, uma manifestação muito clara de não adesão ao regime que durante 40 anos dominou este país. Isso parece-me que deve ser realçado e é a primeira conclusão de que nós temos a certeza ao ver estas pessoas.
O meu pai estava desejoso de ver o Marcelo Caetano ser preso. E realmente aquilo foi uma coisa espetacular. Chegámos lá, nunca mais me esqueço, meu pai tinha um carro muito velho que era um Vauxhall Viva, que é um modelo que já não existe, de Vauxhall. E então, quando nos aproximamos do Quartel do Carmo, já não dava para passar. As multidões eram de tal maneira que a gente já não conseguiu. Deixámos até o carro muito longe e fomos furando, andando, porque aquilo eram milhares de pessoas, gajos em cima das árvores, pessoas em cima dos postes. Havia pessoas em todo o lado, tudo a gritar para o Salgueiro Maia e prendam, liberdade, liberdade, vitória, vitória. Eram vários gritos de palavras de ordem que eram ditas naquela altura. E quando eu e o meu pai estávamos a chegar à parte da frente, foi quando então o Alguém mandou dar aquela rajada no edifício e disse, vamos dar uma primeira rajada no edifício, se vocês não responderem, mandamos o edifício abaixo. E foi quando o gajo voltou o tanque mesmo para o edifício, deram a tal rajada com a arma de cima, a metralhadora, e ficaram à espera.
Vamos para baixo.
Há, portanto, tiros, os soldados ocuparam novamente as suas posições.
Calma! Deixa passar aí!
Deixa passar o exército! Os soldados na praça tomaram novamente as suas posições. E entramos no portal do aeroporto. A porta!
É por isso mesmo, é a porta!
Os soldados estão de novo emboscados debaixo das caminhonetes. Há movimentos de corrida de um lado para o outro, mas não compreendemos ainda de onde vêm exatamente os tiros.
Confirma-se o reforço ali abaixo.
Confirma-se o reforço. Mas os tiros não parecem vir só de baixo. Há quem diga que os tiros vêm despelhados.
Logo a seguir abriu-se a porta de baixo. Aquilo era uma porta enorme, abriu-se a porta de baixo, eles empurraram a Chaimit, fez marcha atrás, e o que é que o meu pai me explicou depois, porque eu era puto, não me apercebi, ele era mais alto, via as coisas. Eles estavam à espera, então, que o Spínola.
Julgo que estará a chegar alguém. Alguém muito importante.
Aproxima-se um carro, efetivamente. Ah, vocês
possivelmente,
têm possibilidade.
Possivelmente o general Spínola. As pessoas tentam, cumprimentar, o general, nós ainda não o conseguimos ver.
Estamos positivamente no alto mesmo a ser transportados no ar, enquanto o carro se diz para a porta do quartel do Carmo e não conseguimos efetivamente sequer ver o interior.
Inteiramente submersos pela multidão.
Porque o Marcelo Caetano não se queria render ao Major Salgueiro Maia, que era apenas um capitão. Ele queria se render a um general. E então o único general que se propôs fazer isso foi então ele ficou conhecido com aquele óculo que usava, né? Ele usava um óculo e era um homem bastante determinado a falar. Depois, até mais tarde, como tu sabes, ele vai tentar um golpe para tentar repor outra vez a ditadura, mas naquela altura era tudo muito volátil, né? E então, depois a seguir, viu-se então a chamita andar para trás e pronto, e ao entrar lá para dentro, ele entregou-se, o Marcelo Caetano. Lembro-me depois de ir um tipo à janela com a fotografia do Marcelo Caetano e ia mandar aquilo cá para baixo. Caiu-se, era uma coisa com uma moldura grande, aquilo caiu cá em baixo e partiu-se tudo. Depois, o que é que eu assisti mais? Ali, no quartel do Carmo, entretanto, assim que ele entrou no Chaimite e se foi embora, aquilo começou tudo a desabulhar. Porquê? Porque a malta começou tudo aos gritos, olha a PIDE, vamos à PIDE, agora é a PIDE. Houve uma série de pessoal, putos, 20 e tal anos, foram logo, esquece o nome da rua. Eles até gritavam a rua em voz alta para a malta e toda para lá, porque queriam apanhar os gajos da PIDE.
Os elementos das Forças Armadas levaram a bom termo em todo o país a tarefa da neutralização e tomada dos edifícios da ex-Direção-Geral de Segurança. Em Coimbra, a população acompanhou interessadamente a atividade dos bravos militares, como se compreende, não isenta de riscos, por se lhes terem deparado da parte dos agentes da corporação, agora arriscada do cenário da vida portuguesa, alguns focos de resistência em termos subterrâneos. O capitão Pegado comandou as forças que ocuparam em Coimbra o edifício da ex-DGE. Na fronteira de Ficalho, uma força do Regimento de Infantaria 3 de Beja, comandada pelo capitão Ramos, tomou por seu turno o posto local da extinta DGE. Foi uma operação rápida e que decorreu dentro da melhor ordem, não obstante ter sido efetuada sob os olhares de elementos da população. Estava presente o comandante do regimento, acuartelado em Beja, Coronel Romão Loureiro. Detidos, 7 agentes da ex-Direção-Geral de Segurança que operavam nesta região fronteiriça. Também em Beja, a população não quis deixar de constituir presença testemunhal no ato da tomada da delegação da ex-DGS. Comandou a força militar encarregada desta operação, o Major Trigueiro Sampaio, do Regimento de Infantaria 3. Milhares de pessoas vitoriaram então os elementos das Forças Armadas, aos quais se fica a dever todo este conjunto de ações em prol de uma vida mais segura e mais digna para os portugueses.
Nessa altura, soube depois que eles estavam já, os gajos da PIDE, a queimar os arquivos, tudo o que tinham, já estavam a destruir aquilo tudo. E os primeiros 4, 5 putos que chegam ali a, não sei o que, Matos, a uma rua qualquer, muito estreitinha, começam logo a mandar pedras e os gajos da PIDE não têm modas. Lá de cima, 2 tiros ou 3 tiros de pistola, mataram logo 4 putos ali no instantinho, morreram 3 ou 4 jovens. Foi os únicos mortos que houve no 25 de Abril, foi os únicos 3. Porquê? Porque eles não esperaram para os militares. Os militares tinham-lhes dito, vocês tenham calma, primeiro vamos nós à frente. Quando a gente libertar a sede da PIDE, que é na rua Maria Matos, aí nessa altura vocês ajudam-nos, porque os populares estavam a ajudar muito, não é? Mas esses 3 rapazes anteciparam-se, chegaram lá primeiro e começaram logo a mandar pedras, os tipos lá de cima estavam todos cheios de medo, e começam a disparar e foi realmente foi
um controle total da situação.
Ali foi a única altura em que eu penso que não houve um controle. Aliás, houve várias situações que foram bastante periclitantes, não é? Houve aquela parte do encontro do Salgueiro Maia com o outro capitão que era a favor do Marcelo Caetano, em que praticamente ele mandou disparar e os gajos não dispararam. Não lhe obedeceram. Havia um coronel que estava disposto a enfrentar o Salgueiro Maia, só que os soldados que estavam à guarda desse coronel não respeitaram. Isso vê-se naquela novela que a SIC fez, sobre o 25 de Abril, em que eles têm essa discussão,
depois ele dá ordem de disparo e os militares nada, começam a virar as armas ao contrário. Portanto, o 25 de Abril, sem dúvida que foi uma coisa única, porque pronto, foi uma revolução que terminou com uma ditadura de 40 e tal anos, sem praticamente haver mortes. Não houve intervenção externa. Podia ter corrido mal, tanto que tu viste depois quando os comandos tentam invadir o quartel dos parquedistas, houve confrontos, que eles depois acabaram, não sei se te recordas dessas imagens, essa imagem é típica, às vezes cada vez que me lembro até me dá a vontade de chorar, que é quando os comandos começam a dizer, mas já estamos a matar uns aos outros, já somos irmãos, e os parquedistas de lá dizerem, mas já fazer que estão a disparar. É pá, mas nós temos ordem para disparar, vocês abram a porta, que senão a gente tem que disparar. É pá, a gente não pode abrir a porta. A gente também já defendeu o nosso quartel. Os próprios soldados tinham ordens contrárias, entraram em diálogo e chegaram à altura, largaram as armas, abraçaram-se uns aos outros, começou tudo a chorar. E foi assim que... essa parte, para mim, foi a parte que mais me emocionou. Foi a verificação in loco de que realmente nós não queríamos matar ninguém, nem queríamos... confrontação com ninguém, a gente só queria uma coisa: liberdade.
Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Fomos libertados graças às forças armadas. Tudo correu com apenas com assassinatos miseráveis cometidos pela PID. Estes soldados estão a pé há 18 horas, sem comerem. Precisam de se retirar. Precisam de ir cumprir outras missões. Torna-se necessário que esta praça seja evacuada.
Olha a janela e a volta vai embora!
Há gajos de pinga no estado.
As pessoas viviam no medo permanente, porque até o teu vizinho, ou o teu primo, ou o teu cunhado, alguém da família podia ser um informador da PID. A PID torturava, perseguia, matava. Havia prisões específicas. Aqueles que cometiam crimes mais baixitos iam para Caxias ou para Peniche. Agora, os comunistas iam todos para o Tarrafal, para morrer. No Tarrafal é onde se morria. Porque no Tarrafal não há regresso. Todos os que para lá foram, lá ficaram. Não sei se sabes onde é que é o Tarrafal, e eles fizeram daquilo um museu, não é? Os cabo-verdianos transformaram aquilo no museu. Ainda hoje pode ser visitado, está lá os nomes das pessoas que morreram lá, porque aquilo é no meio do oceano, não havia maneira de fugir dali, não é? Nós, como não estávamos politizados, nós não nos apercebíamos que vivíamos sem liberdade, porque não tínhamos provado o sabor da liberdade. Eu penso que o que acelerou o processo, sem dúvida, foi a guerra colonial. Porque eu lembro que aos 14 anos o meu pai disse-me, tu não vais para a guerra, que eu não vou deixar. Quando chegares aos 18 anos, o pai vai-te pôr em Sevilha ou em Málaga e tu vais estudar em Espanha e não vais para a guerra, que o pai não quer. Se não vais para lá morrer, e eu não quero. Já sabes que o pai é contra esta guerra. Portanto, lembra-me, quando se deu o 25 de Abril, o meu pai, antes disso, ele me tinha dito. Portanto, digamos que eu penso que o 25 de Abril, sem dúvida, é que foi o grande clique, porque os militares, e tu repara, o facto de terem sido os capitães, que é a classe, dentro da classe dos oficiais, a mais baixa, mas é também aquela que lida diretamente com os homens. Os homens obedecem e conhecem bem o capitão, mas não sabem quem é o comandante-coronel, nem o chefe do batalhão, nem o general, a gente sabe lá quem é essa gente. Os soldados identificam-se com os sargentos e com os oficiais, e o oficial é o capitão. E era tudo putos. Se tu vires a idade deles, era tudo homens que uns já tinham estado na guerra, outros. Portanto, eram pessoas que tinham uma certa urgência em acabar com a guerra. Porque, efetivamente, a guerra... Nós, como tu sabes, os americanos estavam a armar o MPLA, o UNITA, todas as forças resistentes, tanto em Moçambique como Angola e principalmente na Guiné. Os russos, os americanos, estavam a armá-los e não só, e a treiná-los. E os portugueses chegaram a uma situação tal que já nem sequer... Na Guiné, a gente não sei se sabes, mas eu tive pessoas, um tio meu que morreu lá, em que na fase final os portugueses já nem sequer saíam dos quartéis. tal não era o medo e tal não era. Estava tudo minado. Não? Portanto, os portugueses só tinham segurança no quartel. E eu penso que foi isso, é que precipitou, digamos que, aquela saída em massa dos imigrantes e aquela vida dos soldados, sem dar tempo aos portugueses de trazerem de lá muitas das coisas que tinham ganho. Portanto, pessoas que tinham lojas, pessoas que tinham negócios, que tinham piscinas, pessoas que tinham uma série de negócios e até coisas. Pessoas que tinham nascido lá, não conheciam Lisboa. E de repente são postas fora sem poderem trazer nada. E isto aqui causou. Portanto, em mim, e o que é que eu me apercebi? Eu me apercebi nessa altura que o 25 de Abril não tinha sido bom para todos. Houve pessoas que ainda hoje choram as coisas que deixaram na Guiné. Na Guiné não muito, mas pelo menos Angola. Angola foi onde a gente investiu mais. Angola e Moçambique. E, efetivamente, eu penso que então, que se tu puxares o filme atrás, quando o Salazar tem aquele acidente e cai da cadeira e passa o poder ao Marcelo Caetano, nós acreditamos que, efetivamente, o Marcelo Caetano iria mudar as coisas. Tanto que ele muda o nome da PIDE, muda para DGS. Ele, não sei se sabes, mas se não sabes, fica a saber. Ele que cria o 13º mês e o subsídio de férias. Portanto, ele dá uma série de privilégios aos funcionários públicos e promete acabar com a guerra. Entretanto, os anos foram passando e nada. E os militares, que efetivamente eram eles que estavam a pagar com o corpinho deles, porque aquelas, tu fores ver, a geração de 74, aquilo, a maior parte são órfãos e viúvas. Os jovens ficaram lá quase todos. E depois, o que mais uma aflição me faz é que era malta de Angola, era malta de Açores, Madeira, Alentejanos, Algarvios, era uma malta que ia para a guerra. Porque o pessoal de Lisboa, do Porto, os filhos das famílias, arranjavam, ficavam. Tinham um dedo torto, dispensa. Reserva territorial. Tudo com cunhas, porque aquele país era o país das cunhas. É, aliás, ainda hoje é o país das cunhas. E isso vem dessa altura. Portanto, há duas coisas que nós trouxemos que vem connosco do Estado Novo. O ódio que nós temos ao nosso Estado, ou seja, se eu puder enganar o Estado e fugir aos impostos, é certinho. Portanto, o português não percebeu ainda que o Estado é ele próprio. Nós é que somos o Estado. Quando nós fugimos aos impostos, estamos a roubar a todos. Mas não é essa a mentalidade do português. Porquê? Porque naquela altura o Estado representava uma coisa má. O Estado não era mau. Tratava mal os portugueses. Então sempre que a gente os pudesse enganar e roubar, era bom. A gente até se gabava. Olha, hoje fui para Lisboa a 150 e ninguém me apanhou. Já. O gajo gaba-se de ir além da velocidade. Portanto, esta coisa do Estado, este desamor que há entre os... Ficou muito enraizado. E fiquei muito admirado porque quando deu 25 de Abril, logo naquela manhã, se não fossem as vendeiras das flores e dos escravos a porem, se não fossem elas, efetivamente, a irem colocar em cada espingarda, cada vez que passavam um batalhão, elas metiam-se na frente, eles baixavam as espingardas e elas botavam, como quem diz, flores, não disparem balas. Porque isto era a mesma nação, quer dizer, mesmo as pessoas ignorantes, ou com poucos estudos, tinham a noção de que aqueles soldados não podiam entrar em tiros uns com os outros. Epá, e aquilo foi uma coisa, epá, as pessoas vieram para a rua dar leite aos militares, leite, pão, porque foi logo manhã, as vareiras, e epá, toda a gente em Lisboa, mas tu pensas que alguém foi para dentro de casa como os militares mandaram? Se visto, tudo para a rua, viva a liberdade, MFA. Aquilo foi uma revolução que os militares... Epá, é verdade. Foi uma coisa... Todos os países da Europa já tinham praticamente libertado as suas colónias e os mais inteligentes de todos foram os ingleses que fizeram Commonwealth. Ou seja, em vez de os afastarem, ainda os aproximaram mais. Fizeram Commonwealth, ou seja, uma comunidade de falantes ingleses. Nós também só agora é que abrimos os olhos e fizemos os Palop, né? O Palop foi uma coisa recente, relativamente recente. Devia ter sido logo. Antes dos acordos de Alvor... que até foi aqui em Alvor. O Mário Soares devia ter tido esse cuidado de puxar esse... Porque lá está, o problema foi a Guerra Civil, é que logo que a gente saiu de Angola, eles entraram logo em Guerra Civil. A UNITA com o Savimbi e o MPLA com o Eduardo dos Santos. E aquilo que pegaram-se foi uma Guerra Civil que durou e foi uma mortandade. E Portugal dividiu-se. Muitos portugueses estavam do lado do Savimbi, muitos portugueses estavam do lado... Houve uma divisão. Opa, poderá, sim, é uma resposta que tem algum sentido, faz algum sentido. Porque, efetivamente, tínhamos dois problemas muito grandes para resolver. O primeiro era como receber todos estes imigrantes e integrá-los. Eu lembro-me que nessa altura houve até um imposto criado, que era o IARN, que era um imposto em que todas as pessoas tinham que contribuir para ajudar as pessoas que tinham vindo das ex-colónias a poderem ter um sítio onde viver, a comer. Portanto, foi um imposto criado como que toda a gente tinha que pagar, era uma emergência. E outra coisa que eu também contei na última entrevista que dei, tu não sei se viste, onde efetivamente todos os hotéis que não eram de 5 estrelas e também as pensões foram obrigadas a abrir portas e deixar as pessoas, porque senão as pessoas ficavam na rua. Porque tu vês aqui em Portimão um exemplo disso, tu vês a Veligru, era do ex-retornado. Os restaurantes, o JJ era do ex-retornado. A pastelaria, aquela última pastelaria que vai para o Liceu, a Ginga, também era. Portanto, digamos que muita malta que veio de Angola e de Moçambique eram funcionários públicos, eram funcionários do Estado, trabalhavam para o Estado, mas também tinham os seus negóciozinhos lá, tinham chão, cultivavam, plantavam e tal. E aquilo, resultado, pá, eu penso que o Marcelo Caetano não se apercebeu que estava já a ultrapassar a linha. Quando nós recebemos a informação de que havia treinos em Angola e em Moçambique, treinos e armamento, que a gente chamava-lhes os terroristas, quando na verdade os terroristas éramos nós. Tu, quando ias para a guerra, no ultramar, ias combater contra os terroristas, era assim que te ensinavam. Aliás, nos livros da escola, estava lá a palavra terrorista. Eram os pretos, eram os terroristas. E fomos, era um bocado, a minha geração foi tudo educada naquela coisa, a gente não podia ver pretos à frente. E nem tínhamos medo de dizer a palavra preto. Dizia-se com. Era uma coisa que existia muito, não é? Depois, com a vinda deles, isso foi-se dissipando, porque muitos deles eram negros, ou de origem, não é? Eram mestiços, estavam misturados já, não é? Se tivéssemos continuado a guerra, teríamos que continuar a pedir homens, e até que acabaríamos, em vez de entregarmos, acabaríamos por ser expulsos da África à força. E aí eu vou-te dizer, francamente, se nós não temos entrado na Europa, se o Mário Soares não nos tem colocado na Europa, na altura CEE, nós estávamos metidos num grande buraco.
A hora é de unidade nacional, a hora é de responsabilidade, a hora é de serenidade para construirmos um futuro digno, um futuro melhor para o povo português, em unidade com todas as forças democráticas e de progresso.
Porque nós, no fundo, o que é que tínhamos? Sempre fomos um povo atlântico, temos uma parte de nós que está virada para o Atlântico, para o Brasil, para a África, né? E a África, naquela altura, como tu sabes, os países estavam a começar a se libertarem dos colonialismos, estavam a começar, e muitos deles entraram em guerras internas, né? Para ver qual era o partido que tinha mais predominância. A mesma coisa aconteceu em Portugal também. Portanto, eu penso que nós aqui tínhamos duas saídas. Se nós continuássemos com a guerra, eu penso que íamos chegar ao ponto de sermos expulsos da África, pela força das armas. Já que nos saíamos a bem e acabávamos por sair a mal. Ou seja, perdíamos a guerra, taticamente. Essa seria uma das hipóteses. Se nós nos tivéssemos retirado com um plano prévio, que foi aí que eu penso que o Mário Soares não teve tempo. Não, o erro não foi ele, não quis fazer um plano para retirar as pessoas gradualmente, para deixar trazer alguns bens que nós lá tínhamos. Foi a urgência. Vê, por exemplo, no caso da Guiné, eles queriam independência aqui, agora e já. Tanto que em 1974, no próprio ano, a Guiné torna-se independente. Foi o único. Depois Angola e Moçambique, 75 só. E Cabo Verde, e São Tomé e Príncipe. E quando essa situação se disputou, a vinda dos militares foi de tal maneira rápida e em quantidade que os civis não podiam lá vingar. Os que lá ficassem corriam um perigo de vida. Sérios perigos. Mesmo aqueles que tinham bom relacionamento com os africanos. Pois eles matavam-se uns aos outros. Tu sabes que em África as democracias não funcionam porque eles são tribais, né? O sistema deles é tribal. Eles olham para o líder e têm um líder. Não há cá ninguém igual ao líder. Portanto, o conceito de liberdade e de igualdade, que são os conceitos que vieram da Revolução Francesa, que nós herdamos e que mais tarde nos levam às repúblicas e às hoje ditas democracias, né? O que nós encontramos hoje no mundo com esta guerra é as democracias contra as autocracias, porque efetivamente é essa. Só há dois caminhos. E a gente só conhece, a gente já sabe que de todos o melhor que a gente conhece até agora é a democracia. Porque a democracia é como se fosse um motor, tem que ser afinado. Porque se não é afinado, começam os pistas não batem, não, e começa a aparecer corrupção, aparecem gajos que se apoderam do Estado, como o caso do Partido Socialista há uns anos até, praticamente, que eu sempre votei o Partido Socialista, mas desta vez não votei, porque eu acho que o Partido Socialista, vou-te dar um exemplo, eu acho que eles apoderaram-se da máquina do Estado e acham que o Estado são a elegir, eles são o Estado. Aqui em Portimão sente-se isso, porque desde o 25 de Abril nunca houve ninguém a governar Portimão a não ser o Partido Socialista. E isto para mim é um sinal de fraca democracia. Criou-se, posso falar no caso de Portimão, criou-se porque, como já fui autarca e já estive durante 4 anos envolvido na política em Portimão, sei bem como é que o Partido Socialista conseguiu fazer reféns uma série de pessoas que há anos e anos e anos têm a bandeira do Partido Socialista atrás da porta e aquilo são votos garantidos e seguros. E tu sabes que na democracia não é assim. Todos os partidos têm coisas boas e coisas más. Eu não posso ser fiel ao meu partido como sou ao meu clube de futebol, porque um partido não é um clube de futebol. Não, e depois dizem, nasci para mudar de partido. Qual é o problema? Mas o partido onde eu habitualmente voto, se perde a minha confiança, eu tenho que ter a possibilidade de escolher outros partidos. É isto que é democracia. Até porque a concentração de votos, sempre nas mesmas pessoas, a gente vê o que é que vai dar. Dá maiorias absolutas e depois, mais tarde, a seguir às maiorias absolutas, aparece corrupção em altos níveis. Porquê? Porque, por causa disso, as pessoas apoderam-se do Estado e chegam a uma altura, é como se fossem donas daquilo, porque se não for ministro disto, é ministro daquilo. Se não for daquilo, eles têm sempre um taxa garantido. E eu, pensava que o PS não fosse assim. Desde o 25 de Abril, há dois grandes partidos que nascem. É o Partido Social Democrata, o PPD, Sá Carneiro e o Mário Soares, Partido Socialista. E são os pilares da nossa democracia, são estes dois partidos. Quando um deles desaparecer, cuidado, vai haver confusão. E o PSD está em riscos de ter vindo perder. Porquê? Pensa no Passos Coelho, pensa no que ele lhes fez, e as pessoas não esquecem. E agora o PSD vai atravessar o deserto durante muitos anos, porque as pessoas, enquanto se lembrarem de um senhor chamado Passos Coelho, que disse que, além da torca, que nos tirou o subsídio de férias de Natal, nos roubou 9 anos de serviço aos funcionários, a todos os funcionários públicos, este homem não vai ser esquecido. O PSD nunca mais vai ter 50% dos votos na vida deles. Nunca mais, porque as pessoas não. O que vai haver foi o que aconteceu, fragmentação. Uns foram para a extrema-direita e acabaram por cair na mão do Chega, e outros que eram para os liberais, a Iniciativa Liberal. Foi no fundo. Foi. E o PSD.
Espectro político.
E o PSD. E o PS foi buscar o resto dos votos ao PCP e ao Bloco de Esquerda que lhes vai. O PCP, com estas últimas declarações, devido à situação de guerra, o PCP está a acabar o seu próprio buraco. Os comunistas italianos mudaram de nome, mudaram de símbolo, adaptaram-se à sociedade, tornaram-se muito mais sociais e largaram aquela fidelidade ao Kremlin, que o nosso partido ainda tem. Pá, tu vês que o nosso Partido Comunista é uma vergonha. Como é que eles conseguem desculpar-se perante esta guerra? Aqueles, visto agora a desculpa, não queriam ouvir o homem, os alisos que não pode falar no Parlamento Português, porque não está presente. No século XXI, um partido, só se a pessoa estiver presencial é que pode vir ao Parlamento. Então hoje em dia toda a gente usa as novas tecnologias. E agora, pensas que os jovens comunistas não estão a ver isto e não estão a pensar, mas o que é isto? O que é que o meu partido está a fazer, a defender esta guerra? A gente não vê ponto a ponto se lhe pega o Putin. A única defesa que eu vejo no Putin é o gajo dizer que a NATO encostou-se muito, pressionou muito a Rússia e a Rússia agora tem que... Eu interpreto ao contrário. Eu acho que foram os países que pertenciam à antiga Soviética, que sentiam-se inseguros e pediram para entrar na NATO. Não foi a NATO que o chamou. A Polónia pediu para entrar. A Roménia pediu para entrar. Todos os países que eram da antiga União Soviética entraram para a ONU, para a NATO, Tratado Atlântico Norte, a convite dos próprios interessados. Não foi. Portanto, eu não concordo que a NATO esteja, a ONU esteja a expandir para meter medo à Rússia, não. Eu acho que aqui, nesta situação, há aqui uma disputa que, ainda por cima, são dois povos irmãos, praticamente ucraniano e russo, aquilo é quase igual. Há ali uma... Quando os ucranianos decidiram optar pela Europa, e eles já fizeram isso em 2009, o Putin não lhes perdoou. E isto já estava marcado. Portanto, se vocês forem para a Europa, primeiro eu vou destruir, como tu sabes, pá, a Rússia nasceu em Kiev, não foi em Moscou. A Rússia, a mãe Rússia, a capital era Kiev. Vem a Bielorrússia, é o primeiro país que aparece, independente. A seguir vem a Ucrânia. E só depois... É que a Rússia une todas essas mas a mãe daquilo tudo era Kiev, pá, era onde os gajos tinham as armas nucleares todas, que tiveram que liberar na Crimeia, aquela zona que estava tudo. Aliás, em 2017, como tu sabes, houve um acordo em que os ucranianos inocentemente destroem as armas nucleares e pronto, puseram-se a jeito. País onde não existe democracia, que é essa a grande luta. Repara, nós estamos num mundo global. Os problemas são todos globais. Desde o aquecimento, poluição, destruição da floresta, tudo isto é global. Um país não consegue resolver este problema. A poluição dos oceanos, não, um país não pode. Portanto, todos os problemas que nós temos pela frente são globais. Se voltarmos para trás, para o pensamento nacionalista, e se desglobalizarmos, eu penso que os problemas vão se agravar ainda mais. Esses tais problemas que eu te digo que só podem ser resolvidos pela globalidade do planeta. A China já está percebendo disso. A globalização é a própria máquina da economia, é a compra e a venda, é a importação e a exportação que estão a fazer isto. Quer dizer, a China é o representante máximo do que é um país capitalista do ponto de vista económico, mas comunista do ponto de vista social. Porque tu, na sociedade chinesa, tens um partido, queres fazer política, sim senhora. Inscreva-se no Partido Comunista. Pode fazer a política que quiser, mas é neste partido. Não pode haver um outro partido. A mesma coisa se passa na Rússia. Na Rússia é uma coisa é rotativa. Ora vais tu, ora vou eu. Ele agora alterou a Constituição para estar lá mais de 30 anos. Quer dizer, a globalização é uma coisa inevitável. A gente não pode fugir dela. Porque se tu vires bem, a internet, isto nós estamos a fazer aqui, isto é global, toda a gente vai ouvir, ou quem quiser ouvir. Portanto, todos estes processos na sociedade que têm a ver com a globalização são contrários àquilo que está a acontecer aos países que pensam ainda para a questão territorial nacional, esta zona é nossa e a zona de influência. Não, pá, hoje o que manda, tu já viste o que manda a gente ver. Estas sanções que a Europa e os Estados Unidos estão a fazer à Rússia, se durarem mais 3 meses, a Rússia vai abaixo. Não tem hipótese. Um pão a custar 15 euros, um papo seco, é o que já custa na Rússia, um papo seco. Como é que eles vão aguentar isso? O Putin ainda não percebeu que a arma número 1 agora não é o nuclear, é o dinheiro. É assim que os alemães deram aqueles estatais no rabo, a nós e aos gregos, quando a gente entrámos nas dívidas soberanas, não é? A crise das dívidas soberanas, em que ficámos, se eu nascido de Natal, não era necessário, mas o passo de coisas foi além da Troika, mas a Troika já era isso, era a Alemanha a avisar-nos que vocês gastam o que ganham, não podem gastar o que é dos outros. Portanto, esse sentimento, a guerra diluiu isso e uniu a Europa. É por isso que eu não concordo muito com isso que tu disseste, porque há vozes contra a Europa. Eu penso que não, cada vez a Europa se está a unir mais. E à volta de quem? À volta exatamente da Alemanha. Porque a gente sabe que os alemães têm um poder tecnológico e uma capacidade tecnológica acima do normal. Porque tu vês os carros deles, tu vês as televisões, tudo o que é de bom tecnológico é feito na Alemanha. Inclusive os microchips que vão para todo o mundo são feitos na Alemanha, desenhados lá. Depois são feitos em Taiwan, mas o desenho original, a patente é dali. E cuidado com os alemães, quando já começarem a fazer armas a sério, eles é que não querem, porque eles já viram que a arma número 1 é o dinheiro. As economias conseguem esmagar outras economias. E tu viste, como nos aconteceu a nós na Europa, os países do sul da Europa levaram porrada, porquê? Porque gastámos o que não era nosso e depois chegou à altura as cooperativas, ou as grandes cooperativas, cobraram. Hoje em dia, a Microsoft é capaz de arrebentar com o país, na Bolsa. Estás a ver? Portanto, tudo mudou. Há aqui a dependência pelo dinheiro, estás a perceber? É que obrigou à globalização. Portanto, eu penso que não há maneira de voltar para trás. Então, só seja destruir este modo de viventes que a gente tem, esta qualidade de vida que a gente tem, porque a gente na Europa tem subsídios disto, subsídios daquilo, desemprego, trabalho, segurança social. Tu sais daqui e para os outros continentes não tens nada disso, no Brasil não há nada disso. Não há escolaridade obrigatória, nem gratuita. Aqui a gente paga os livros às crianças, alguma vez. Isso acontece. Tu vais à África, que é um dos continentes. Opa, vai sempre haver um fim. Agora, eu não acredito no fim da humanidade. Eu acho que nós vamos sair daqui para fora. Nós vamos desenvolver-nos ao ponto de que, quando houver a junção entre a inteligência artificial e o homem, aí nessa altura é a altura em que nós nos tornamos, digamos que, imortais, entre aspas. Porque as máquinas não morrem. quando a gente se juntar às máquinas, que eu penso que é isso que os cientistas estão a fazer, aliás, já está, anda a escola na mão e já tens outra aqui. Agora, no futuro, as máquinas estão dentro de nós, a gente há de ter um chipzinho onde passas a mão e está lá as tuas doenças todas, e a origem e tal. Portanto, eu penso que o caminho é a tecnologia. A tecnologia. Agora, o que está a acontecer é que a curva da tecnologia está assim, e a curva da psicologia humana continua. Enquanto tecnologicamente estamos a crescer muito, continuamos a pensar como quase macacos. E a gente vê isso no ódio, estas mortes, gajos, mãos atadas e mortes, como na Segunda Guerra Mundial, está a ver? Especialmente, as autocracias que se deixaram ficar para trás. O caso da Coreia do Norte. Quais são, digamos, da Rússia e da China, quais são os argumentos desses países? São as armas, é o nuclear, não tem mais nada, não tem argumentos do ponto de vista económico. Porque a Rússia tem uma economia, diz que é igual a... tem uma economia, pá, muito frágil. Aliás, já disseram que na Europa, se continuar estas a apertarem o cinto, os gajos ficam a uma altura, só têm dois países a fazer comércio, a Índia e a China. Mas ninguém, não tem, o resto dos países não tem nada para lhes dar. A Venezuela não tem dinheiro, Cuba não tem dinheiro, Coreia do Norte não tem nada. Portanto, o único sítio... Primeiro foi a pandemia e agora foi a guerra. Estes dois acontecimentos foram determinantes. Estão a marcar o século XXI e vão marcá-lo até ao fim, penso eu. Até ao fim. Sim, e na história até podes ver, se recuares no tempo, há efetivamente, não sei se por coincidência, porque pronto, o tempo, a gente sabe que o tempo não existe, a gente é que o inventou, não é? Exatamente. O tempo e o espaço são uma coisa só, não são coisas separadas como muitas vezes a gente pensa, que eu estou aqui contigo neste espaço e o tempo é outra coisa. Não, o tempo faz parte disto, que, e se calhar isto já aconteceu, e a gente não se lembra. Eu sou um bocado esotérico, estás a ver? Eu sou muito ligado à terra, mas sou um bocado esotérico porque sei, né? Eu sei que efetivamente o cérebro é a maior máquina humana, a maior máquina que o ser humano já viu. Mas depois pergunto, planetas, será que nesses planetas onde há a possibilidade de haver vida, será que não apareceu uma coisa superior ao cérebro? Biológico ou não biológico? Porque nós fomos feitos na base do carbono, mas podíamos ser feitos na base do silício ou de outro elemento qualquer.
Não me obriguem a vir para a rua gritar. Que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para a Bolivaiê. Tiririri, 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 para a Bolivaiê.
Quis saber quem sou.
O que faço aqui?
Quem me abandonou?
De quem me esqueci?
Perguntei por mim.
Quis saber de nós, mas o mar
não me traz
tua voz.
Quando o cão te morde uma canela,
o que faz falta?
Quando à esquina há sempre uma cabeça,
o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta?
A liberdade está a passar por aqui. E a liberdade está a passar por aqui. E a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade.
mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Moreira.